בעזרת השם דף כ"ה, תתת ג'נידע, עולה פסום, בבינזון עובדיו, שלום עליכם. סתמוס דף כ"ד עמוד ב', נדסים הקינטני, הג'בר, שופל המשנה. המפלת שפיל, מלא מים, מלא דם, מלא גנוני. תן ג'אווי ובר הזוויזס, כי כאן המודר, דעלוס, רתן פוריזו דו פרטו, ודפויז רתן פריאודו, כמזו סלווש הסנגי, אלא אסתפורה. מייסו סוס, שפוי פרטו. E para ser um parto, tem que ser que saiu algo que é considerado um feto, conforme a Halakha. Então fala a Mishnah, digamos que saiu do ventre dela um volume de pele cheio de água, ou cheio de sangue, ou cheio de resíduos coloridos do ventre. Fala a Mishnah, isso não é um feto. Não tem impureza do parto. Vimayamerukam, teshev lazahar viranekeva. Porém, fala a Mishnah, se é um volume de pele que tem o formato e os traços do corpo do feto, então isso é um feto e ela tem impureza do parto. Se saiu um feto amassado, também é um feto e tem impureza do parto. Também se saiu a placenta, também tem impureza do parto. Só tem a placenta se tinha um feto, mesmo que não se vê nenhum feto agora, é porque o feto se decompôs. Mas ela tem impureza do parto. Fala, Gmará. Bishlama damu mai bloklu. Tudo bem, se sair um volume de pele com água dentro, ou com sangue dentro, isso não é nada. Ela gnunin, nechu shemavlat, hava venimor. Porém, pergunta, talvez, se é um volume de pele com algo, coisas coloridas dentro, resíduos coloridos, talvez... são os resíduos do feto que se decompôs. Então, por que a Mishnah disse que não é um feto? Amarabai fala bai. Kama yain chai shatat imosh ze shen imoach ubara betoch mea. Em outras palavras, fala bai. Normalmente o feto não se decompôs. Não é normal que ele se decomponha. Então, não suspeitamos disso. Tem um volume de pele com resíduos dentro. A gente não avalia que era um feto que se decompôs. E que sim, que isso se formou no ventre dela, mas isso não é um feto. Se fosse um feto que se decompôs, teria impureza do parto. Mas fala bem, isso não é normal. Na maioria dos casos, o feto não se decompõe. Então não suspeitamos disso. Rava amar maletnan veimita deitmuhi itmar mechaser chaser. Fala a outra explicação. A Mishnah falou que é um volume de pele cheio de resíduos. Se fosse um feto que se decompôs, os resíduos teriam se espalhado pelo ventre. Não teriam ficado dentro do volume de pele. Então você vê que não é um feto que se decompôs. Ravada baraba amar gnunimtnan, gvanimtnan, veimita deitmuch e itmach, kula bechad gav na havakai. Fala Ravada baraba, o que a gente vai dizer que são resíduos coloridos. Se fosse um feto que se decompôs, seria uma mistura com uma cor só. Não seriam resíduos coloridos, uma mistura de várias cores separadas. Seria uma mistura combinada de todas as cores. Não é esse o caso da Mishnah, então não é um feto que se decompôs. Tanya Abashaul Omer fala Abashaul Abraita. Kover metim haiti, veitim istakel be'atzamot shel metim. Fala Abashaul que ele era coveiro. Ele enterrava os mortos e ele prestava atenção nos ossos dos falecidos. Ele queria aprender vendo os ossos. Achotei a Erhai atzmotav strufim. Fala Bashaul, aqui a pessoa que tinha o costume de beber vinho jovem, não diluído, pegava o vinho jovem puro e bebia. Então os ossos dele se secavam rapidamente. Mazuk atzmotav strufim. Aquele que bebia o vinho muito diluído, então os ossos dele escureciam rapidamente. Karaui atzmotav meshuchim. Aquele que bebia vinho diluído da forma certa, ele ficava com os ossos melhores preservados, com uma cor melhor, mais úmidos, por mais tempo. Mechomi jeshtiatom merubame achilatom atzmotav strufim. Aquela pessoa que bebia muito mais do que ele comia, então os ossos dele se secavam mais rapidamente. Aquela pessoa que comia mais do que ele bebia, os ossos dele escureciam mais rapidamente. כראוי עצמותיו משוחים. סי, אלי קומי בביה דפורמה סרטה, איתו מוזוסו ספרזרבבו ומליון. תניה פלה, ברית הבא שאול אומר פלה בא שאול, ואיתם הרבי יוחנן או רבי יוחנן. כובל מתים הייתי. וסבי ג'יסי קילרום כובלו, פעם אחת רצתי אחת צבי, ונכנסתי בקולית שמת, מסל תוקע זיינו אסתה פרסיגינדו ומבעדו, יו אינטרי דנטרו ג'ון מוסו, מוסו ג'יגנטסקו. ורצתי אחריו שלוש פרסאות, וצבי לא הגעתי, וקולית לא קלטה. אלי כוכם, perseguindo o veado dentro desse osso, não alcançou o veado e ele não chegou no final do osso. Quando eu voltei, me falaram que era o osso da perna de Og Melech HaBashan, que era um gigante. Tânia HaBashan me fala HaBashan na breta. Covelo metim aiti, eu era um coveiro. Pam achat niftecha meirat tachtai, beamati begargar no shermet. Mas ele tocou assim, ele estava dentro de uma tumba, e o chão da tumba despencou, ele caiu dentro de onde estavam os corpos. Ele caiu o corpo dele inteiro dentro de um buraco do olho de um falecido. Tinha uma cabeça enorme, um buraco do olho enorme, ele caiu dentro desse, do olho, e chegou até o nariz dele. Adhu também. Kshechazerti lachorai amru ain shelav shalom aita. E quando ele saiu de lá, falaram que esse é o olho de Avshalom, filho de Davi da Meia, aparentemente também era um gigante. Veshema tomar Abashol na Nassava. Talvez você vai falar que não. Abashol era um anão. Por isso que aconteceu. Fala, Mará, Abashol Aroch Bedoroava. Abashol era o mais alto da sua geração. Virabitarfon Magia Lektefon. Virabitarfon chegava até os ombros de Abashol. ורביטלפון ארוך בדורו אבא. ורבי מיר מגיע לכתפון. רביטלפון נסוע של הסמר ומאי זאותו. ורבי מיר שגע בתאו זומברוס של רביטלפון. רבי מיר ארוך בדורו אבא. ורבי מגיע לכתפון. רבי מיר נסוע של הסמר ומאי זאותו. ורבי שגע בתאו זומברוס של רבי מיר. רבי ארוך בדורו אבא ורבי חייה מגיע לכתפון. רבי ארומאי זאותו נסוע של הסמר. E Rabi Echia chegava até os ombros de Rebi, e Rabi Echia era o Bedoro Ava, e Rama Guia Lektefo, Rabi Echia era o mais alto da sua geração, Rav chegava até os ombros de Rabi Echia, Rav era o Bedoro Ava, e Rabi Dama Guia Lektefo, Rav era o mais alto da sua geração, e Rabi Dama chegava nos seus ombros, e Rabi Dama era o Bedoro Ava, e Adadaila Magia Lektefo, Rabi Dama era o mais alto da sua geração, e Adadaila chegava até os ombros de Rabi Dama. Continua. Para Shtevina de Pumbedita, cai na ilhada da Elad Pagge. Esse para Shtevina, na cidade de Pumbedita, chegava até a metade do corpo de Adadaila. Vekule ama cai na para Shtevina de Pumbedita ad Hadze. O resto das pessoas altas chegavam até a cintura de para Shtevina. Continua. Shalu lifne Rebi. Perguntaram para Rebi. Ama pele chapir male basar. Mal. O que acontece se sai do ventre da mulher um volume de pele com carne dentro? Será que isso é considerado um feto ou não? Amar lem lo shamati, falou Rebbe, eu não escutei a lei nesse caso. Amar lefanav Rebbe Shmuel Rebbe Yossi, kach amar Abba. Falou Rebbe Shmuel, filho de Rebbe Yossi, para Rebbe, assim disse meu pai Rebbe Yossi. Male dam tme anidah, male basar tme anidah. Se é um volume de pele cheio de sangue, falou Rebbe Yossi, a mulher tem impureza de Nidá. O sangue menstrual saiu dentro desse volume de pele e fala Rebbe Yossi, ela tem impureza de Nidá. Se é um volume de pele cheio de carne, isso é considerado um feto, então ela tem impureza do parto. Amarle, falou Rebbe, Irmale davar hadash amartalano, mishum avicha, shmanucha. Achshav mideaka maita ke yechidá ke amar. Fala Rebbe, se você tivesse me dito só o caso da volume de pele com carne dentro, e dito o que o seu pai disse, Rebbe Yossi falou que ela tem impureza do parto, eu teria aceitado isso. Mas agora o que você falou? Duas coisas. Falou, primeiro, volume de pele com sangue dentro, que tem impureza de nidá, e volume de pele com carne dentro, que tem impureza do parto. Fala, Rebbe, essa lei do volume de pele com sangue dentro, a gente já viu antes, é Sumos quem sustenta assim, em nome de Rebbe Meir, Sumchus chamame Shumri Bimir, que nesse caso que o sangue saiu dentro do volume de pele também tem impureza menstrual. Foi Sumchus que falou em nome de Rabi Meir isso. A lei não é como o Sumchus, a lei é como o Hachamim. Fala Rebbe. Então, se você me fala em nome de Rebbe Yossi uma lei que vai como o Sumchus, e a lei não é assim. A Nami chama que Rebbe Yoshua Amra, Verulaka que Rebbe Yoshua. Então, talvez a outra lei que você falou, no caso do volume de pele com carne dentro, se for o nome de Rebbe Yossi que tem empresa do parto, talvez isso vai também como Rebbe Yoshua, e a lei não é como Rebbe Yoshua. Assim como a primeira lei vai como Sumchus e a lei não é como ele, talvez a segunda lei também vai como Rebbe Yoshua e a lei não é como ele. Ou seja, fala Rebbe, não temos como fixar a lei se baseando no que disse Rebbe Ishmael, em nome de Rebbe Yossi. Netanya, o que disse Rebbe Yoshua? Fala Breta, uma pele de Shapir, xenome, saiu um volume de pele do ventre da mulher. Rebbe Yoshua, Mer Vlad, fala Rebbe Yoshua, é um feto, tem impureza do parto. Aqui se trata de um volume de pele enomerukam, ou seja, que é um volume de pele sem os traços do feto. Fala Rebbe Yoshua, mesmo assim é um feto. Então se vê que Rebbe Yoshua dificulta mais a situação da mulher e diz que tem impureza do parto mesmo nesse caso. Então falou Rebbe, talvez foi Rebbe Yoshua também quem disse que sai um volume de pele com carne dentro, também tem impureza do parto, mas talvez a lei não é assim. Se vai com o Rebbe Yoshua, a lei não é assim. Tamar Rebbe Shimon ben Lakish Mishum Rebbe Yoshaya. Fala este aqui em nome de Rebbe Yoshaya. Machloket Be'akur. Essa discussão entre Rebbe Yoshua e Rachamim, que a gente acabou de ver, se trata que saiu um volume de pele escuro do ventre. Assim fala Rebbe Yoshaya. Nesse caso, Rebbe Yoshua diz que isso é um feto que se decompôs. E Rebbe falou que não, não é considerado feto. Mesmo se era algo que se decompôs, não era considerado um feto. E Rebbe Yoshua fala que sim. Aval Betzalur, Debra Kolenovlat. Mas se é um volume de pele transparente, não é um feto. Assim fala Rebbe Yoshua. Também Rebbe Yoshua vai dizer que não é um feto. Rebbe Yoshua Benevi Amar Betzalur Machloket. Fala Rebbe Yoshua Benevi discutindo com Rebbe Yoshua. No caso que o volume de pele é transparente, também tem discussão entre Rebbe Yoshua e Rachamim. E Baalu perguntaram aos sábios, o que disse Rebbe Yoshua ben Levi? Betzalur machloket aval be'akur devra kol vlad? O que ele quis dizer? A discussão é num caso que a pele é transparente, mas num caso que a pele é escura, todos concordam que é um feto que se decompôs. Talvez é isso. Talvez o que disse Rebbe Yoshua ben Levi é que a discussão é nos dois casos. Também no caso que a pele é escura, também no caso que a pele é transparente. Não tem como a Gemara ficar na dúvida. Meite ve pergunta contra Rebbe Yoshua. O que disse Rebbe Yoshua? Que a discussão entre Rebbe Yoshua e Rachamim é no caso que a pele é escura, ou seja, que a pele é opaca. Aí fala Rebbe Yoshua que é um feto que se decompôs e Rachamim fala que não. Mas no caso que a pele é transparente, todos vão dizer que não é um feto. Assim disse Rebbe Yoshua. Pergunta contra ele. Rebbe Yoshua se baseou nesse passo para falar a sua opinião. Vai asa Hashem Elokim la Adam ou Leishto kotnod or ve'al bishem. Melamed Shein HaKadosh Baruch Hu se or la Adam elem kenotza. Fala Rebbe Yoshua que tem uma dica do passo kotnod or, podia falar só kotnod, que se trata de Adam e Havá. É para dizer que esse or é da pele, para dizer que quando a pele do feto se forma, já é chamado de Adam, já é chamado de feto. Então, Rebbe Yoshua se baseou nesse passo para dizer isso, quando sai a pele de dentro do ventre, é um feto. Então o que se vê daqui? O motivo de Rebbe Yoshua não é porque o feto se decompôs e saiu esse volume de pele. Não é isso. Rebbe Yoshua quis dizer que a própria pele do feto é considerada feto. Então, se assim não faz diferença se a pele é transparente ou opaca, dá no mesmo. Não é como disse Rebbe Yoshua. Rebbe Yoshua falou que a discussão é só no caso que a pele é opaca. Conforme essa braita, o ponto não é esse. O ponto não é que é um feto que se decompôs, é que a própria pele do feto já é chamada de feto. E a marta bishlama betzalur machloket, hainu de yitzir kran. E aí a marta beakur machloket lama nikran. Svará beamou. Isso fala Yagmará. Tudo bem, se Rabi Yoshua quis dizer, mesmo no caso que a pele é transparente, isso é considerado feto. Por isso ele traz o passu. Se todo motivo de Rabi Yoshua é que é o feto que se decompôs, então ele só falou num caso que a pele é opaca, para que falar o passu? Isso é uma realidade que Rabi Yoshua quis dizer, que quando o feto se decompôs, sai esse volume de pele opaca. Então o que se vê é que Rabi Yoshua também se refere ao caso que a pele é transparente, que saiu do ventre, e a própria pele é chamada de feto. וכן אמר רב נחמן אמר רב רבוע מחלוקת בעקור אבל בצלול דברי הכל נובלה רב נחמן פורא מזמה קויזה דוקי רב יושעיה כי הדיסקוסו אינטי רב יושע אי חכמים אינו קזו כסאי מבולומי ג'י פלא אופקה הייתי סי רב יושע כאפטו כסי דקומפוס קזו כסאי מבולומי ג'י פלא טרספרנט שנו אפטו כמו דיסי רב יושעיה אינטו אית ורבה דרב נחמן רבה פרגונדה פרנב רחמן אלא אמרו Siman Vlad Babema Daka Tinuf. Aqui se trata de uma Mishnah em Behorot. A gente viu lá que tem várias leis do primogênito. Quando nasce um animal primogênito, ele tem santidade, ele é sacrificado, não podemos fazer o animal trabalhar, não podemos cortar a lã do animal. Então precisamos saber se esse filhote é o primogênito ou não. Fala a Mishnah, no caso de uma ovelha ou uma cabra, animais de porte leve, se saiu da fêmea uma sujeira do ventre, é que é um feto decomposto. Ela já engravidou e perdeu a gravidez e saiu esse feto decomposto. O próximo filhote não é primogênito. Bagaçá, chiliá. No caso de um animal de porte pesado como uma vaca, se sai a placenta, então isso já é o primeiro feto que saiu. O próximo não é primogênito. Baixá, chapir, vexiliá. No caso da mulher, também precisamos saber se é o primogênito ou não para pidiona bem, o resgate do filho primogênito. Então, se saiu do ventre o volume de pele, o chapir, ou xiliá, a placenta, isso é um feto. O próximo não é primogênito, não tem que fazer pidiona B. Analisa aqui. Veio o chapir babê, malopatá. A Mishnah não fala o caso que saiu um volume de pele de uma vaca. Mesmo se saiu, não é feto. Então, Iamar bishlama betzalul machloket. משומח אישה דירה בבקרה, פטר בשפיר. בבימה דלא ירה בקרה, לא פטר בשפיר. Então, fala como é, tudo bem, se a discussão entre Rabi Yoshua e Rahamim é num caso de um volume de pele transparente. Aí, essa Mishnah vai como Rabi Yoshua, veio dizer. O volume de pele saiu da mulher, e é um volume de pele transparente, fala Rabi Yoshua, isso é um feto. Ele aprendeu isso do Pasuk, de Kotnot Or. O Pasuk só se refere ao ser humano. No caso de uma vaca, o pedaço de pele assim não é feto. O Pasuk, quando revela isso, revela só no caso de uma mulher. No caso de um animal, não. Por isso a Mishnah em Behorot só fala o caso de Shapir no caso da mulher. Aí dá para entender. Por que não falou o caso do volume de pele no caso do animal? Ele ia amar Beakur Machloket, Mechdes Farau. Mas não é Isha, mas não é Behemá. Mas, se o que disse Rabi Yoshua se trata só de um volume de pele opaco, e o motivo que ele diz que isso é um feto é porque é um feto que se decompôs, então isso não depende do Pasuk, isso é uma realidade. Então deveria ser a mesma realidade no caso de uma vaca. Se sair um volume de pele opaco de dentro de uma vaca, seria uma realidade que é um feto que se decompôs. Esse é o primogênito, o próximo não é mais primogênito. E a Mishnah só fala o caso do volume de pele no caso da mulher, não no caso da vaca, porque se trata de um volume de pele transparente. E aí o Pasuk só fala que continua dor no caso da mulher, que isso é um feto, no caso do animal não. Aí dá para entender. Então, uma prova daqui contra Rav Nachman e Rabi Yoshaya, que falaram que no caso de um volume de pele transparente, Rabi Yoshaya vai dizer que não é feto. Na Mishnah parece que sim. Esse é o caso que na Mishnah, que é o caso da mulher, é feto, e no caso da vaca, não. Será que é prova? Fala o Nachman que não tem prova daqui. quando Rabbi Yoshua disse que o volume de pele é um feto, não é porque ele tem certeza que é um feto. Ele está na dúvida. Então o quê? Existe uma dúvida se isso é um feto. Então, vazilachalechumra. Então, Rabbi Yoshua dificultou a lei na dúvida em alguns casos. Explica. Gabinchá de mamona ou safé mamona lecula. Começando no caso da mulher. Saiu do ventre da mulher um volume de pele opaco. Conforme Rav Nachman, se trata de um volume de pele opaco, que diz Rabbi Yoshua que é feto. Mas fala Rabbi Nachman, isso é só é considerado feto na dúvida. Ou seja, existe uma dúvida se isso é um feto ou não. Existe uma dúvida se o próximo filho é primogênito ou não. Falou Rabbi Yoshua, na dúvida, o pai não tem que dar dinheiro para o coelho. Safek mamona lekula, hamotzi mechaveru ala varaya. Quando existe uma dúvida se a pessoa está devendo dinheiro ou não, ele não tem que dar. Que o outro prove que eu devo para que eu tenha que dar. Então, no caso da mulher, do pidyon haben, Rabbi Yoshua fala na dúvida, o pai não tem que dar pidyon haben. Quando existe uma dúvida sobre assunto financeiro, você tem que pagar o leão, facilitamos a lei, não tem que pagar a dúvida. Gabriema de Isura ou de Icale Gabei, Gizava Avodá, Safek Isura Lechumra. Agora, no caso do animal, o assunto lá é se o próximo filhote tem a identidade do primogênito ou não. Saiu antes um volume de pele opaco. Pode ser que é feto, então pode ser que o próximo não é primogênito. Mas pode ser que não era feto e o próximo é o primogênito. Existe uma dúvida sobre o próximo filhote, se tem a identidade do primogênito ou não. Será que é permitido fazer o animal trabalhar ou não? Fala, Bishon, na dúvida, Safek Isura Lechumra. Quando existe uma dúvida se algo é proibido pela Torá ou não, a gente dificulta a lei. Por isso ele dificulta a lei. Assim também no caso da mulher, quando o assunto é a impureza do parto, saiu do ventre dela esse volume de pele opaco. Pode ser que ela tenha impureza do parto, pode ser que não. Disse Rabbi Yoshua na dúvida que ela tem a impureza do parto. Dificultamos a lei de impurezas na dúvida também, fala Rabbi Yoshua, porque tem a ver com assuntos de proibição. Perdomime essa época, lei. Como você pode dizer que Rabbi Yoshua estava na dúvida? Rabbi Yoshua trouxe o Pasuca antes de Kotnot Or. De Adam e Havá, Kotnot Or. Por que você disse que ele estava na dúvida? Então explica Mitte Rabbanan, Vekras Machta Bealmo. Rabbi Yoshua estava na dúvida. Ele decretou a situação de dúvida que quando sai esse volume de pele, tem às vezes que a gente dificulta. Isso é uma lei rabínica. Sabe se dificultaram na dúvida, fala Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua só usou o passuk de Kotnot Or como uma smachta, um apoio para o decreto rabínico, mas ele estava assim na dúvida. Amale Rav Hanina Barsham El Rav. Falou, saiu para Rav. Harebi, Harebi Shmael Rabbi Yossi, Verebi Yoshaya, Verebi Yoshaya Ben Levi. Vimos várias opiniões até agora. Marque Mans Viralei perguntou Rav Hanina para Rav como o senhor sustenta sobre esse assunto. Saiu um volume de pele do ventre da mulher, não tem traços do corpo do feto, é número Kam. O que Rav sustenta? Amale Ani Omer Echadze Vechadze Nachosheshet. Disse Rav, mesmo se esse volume de pele é opaco ou ele é transparente, não tem impureza do parto. Shmuel Amar Echadze Vechadze Nachosheshet. Fala Shmuel que sim tem. Nos dois casos tem impureza do parto. Beza Shmuel também, como Shmuel dizia, Dechiata Ravdim Yamar Meulam Lodachu Shapir Benardia Levar Meau Shapir Adata Lekame de Shmuel. Fala Ravdim, ele veio para a Babilônia e disse: em Ardia, na cidade de Shmuel, nunca purificaram a mulher que teve esse Shapir que saiu do corpo dela, esse volume de pele. Na Ardia era a cidade de Shmuel, então Shmuel dificultava a lei. Zeveze Rosheshe, como a gente falou. Com exceção de um caso que Shmuel facilitou a lei. Se você pegava esse volume de pele transparente, colocava um fio de cabelo de um lado, olhava do outro lado, você via o fio de cabelo, era completamente transparente. Disse Shmuel, se isso fosse um feto, não estaria tão transparente assim. Isso é outra coisa, não é um feto. Isso foi o único caso que Shmuel disse, quando sai esse volume de pele, a mulher é pura. Nos outros casos, a mulher é impura conforme o Shmuel. Vimayameruka. Agora, o outro caso que a Mishnah disse. Saiu um volume de pele com os traços do corpo. Então, isso é um feto e tem a impureza do parto. Tá no Rabanan, fala Braita. Eis o Shapir Meruka. O que se classifica como um Shapir Meruka? Abaixou o número, fala Abaixou. Tchilat Briatom Meroshô. Fala Abaixou. Nesse caso, esse volume de pele, para ser considerado o Meruka, que tem os traços, tem que ter os traços do rosto. Shtenau, Kestetipishesvuv. Dois pontos pretos nos olhos. Tanera Bihia, Meruha Kinzemize, fala Bihia um pouco distantes. Shnechotamin, Kestetipishesvuv. As duas narinas também, dois furos. Tanera Bihia, Mekuravimzemize, fala Bihia, dois furos próximos um do outro. O pigmatua Kihuta Seara. A boca desse feto é fina como um fio de cabelo. O Kviatu Kiadashá. O órgão masculino, se é menino, é uma saliência bem redonda. Vimaitane kevani donake seorá leorka. E se é um feto menina, então na parte íntima tem uma bolinha, como se fosse um grão de cevada bem pequeno, com uma risca, como existe a risca na cevada. Vihitu redaim raglaim enlo. Os braços e as pernas não estão separadas do corpo, mas dá para ver os traços. Vela Meforash Bakabalá. Existe um pasuk no livro de Iov sobre isso. Aloka Halavta de Rene, Vagagminat Takpiene, Oro Passat Talbishene, Vatsamot de Gidim Tzorichene, Chaim Vakhez da Sita Imadi, Obkudatcha Shamra Ruchi. Um pasuk que menciona essa etapa. Vem Botkin Oto Bemaim, Shamaim Azim Vetordim. Otô. Viramos a página. Quando o sábio vai verificar o feto, vai examinar se ele tem os traços ou não, para ser um Shapir Meruka, para a mulher ter impureza do parto, ele deve molhar as mãos com algo que não prejudique o feto. Então ele não pode usar água. A água prejudica o feto. Ele deve molhar as mãos com óleo. O óleo não prejudica o feto. Vendroin elabakama. Ele deve olhar para o feto examinando na luz do sol. Kesed botkinutko, pergunta a Breta, como é que se verifica? Pergunta a Gmará, Kesed botkinutko, que damrina? Que pergunta é essa, como se verifica? A Breta acabou de falar como se verifica, com óleo, na luz do sol, tem que procurar esses traços, que pergunta é essa? Elabame botkinutko leidá imzaharu imnekevar. O que disse a Breta é, como é que o sábio vai verificar se esse feto é menino ou menina? O período de impureza depois do parto depende se é menino ou menina, a gente já viu. Então, como é que ele verifica se é menino ou menina? Abaixou o Barnash, Shemrila, Abaixou o Benrei, meu Shomer falou, sábio, me vi que Isam Shiroshu Halak. Ele deve pegar um palito com a ponta cortada, então a ponta é reta. O Menane Abotomacom, Imesarser, Beedua Shizaharu. Imla Beedua Shinekevai. Pega esse palito com a ponta reta, raspa na área da parte íntima do feto. Se tem alguma obstrução, é menina. Se não tem nenhuma obstrução, é menina. Amara Abraham, Amara Abaravó. Lo Shano era Miremata Lemala. Fala o sábio, isso é só se ele vai raspar essa ponta de cima para baixo. Aí vai ter uma diferença entre menina e menina. Mas a Valmirat Sadin e uma Kotre Betarech Menino. Mas se ele vai raspar essa ponta reta de um lado para o outro, não é prova de nada. Mesmo que tenha uma saliência, pode ser que é menina, e as paredes do ventre que são essa saliência que bloqueou a ponta. Então ele raspa a ponta reta de cima para baixo. Se é menina, vai ter uma saliência da parte íntima que vai ser uma obstrução. Se é menina, não. A Maravada Barava falou, sábio. Tana e Maitane Kevani do Nake Seuras Duka. Disse a Breta antes que esse volume de pele com os traços, se é menina, na parte íntima, normalmente vai ter como se fosse um grão de cevada com uma risca. Então, Matki Varav Nachman, Vedilma Huche Betzinir. Pergunta Rav Nachman, talvez essa bolinha com essa risca no meio, talvez são os dois testículos do menino, e a risca no meio é a veia entre os testículos. Amar vai falar bem que não. Hashta Betzim Gufay Loyedia. Huche Betzim Edia. Fala bem, nem dá para ver os testículos ainda. Você quer ver a veia entre os testículos? É muito cedo para isso. Então, é esse fio na parte íntima é de uma menina. Amar Rav Amram falou, sabe? Tana, shtei rechotav, que shtei rechotim shel zeurit. Esse shapir merukam, volume do feto, com os traços, as pernas são como dois fios de lã. Amar Rav Amram, alá, que shel erev. E falar Rav Amram é como dois fios de lã um pouco mais espessos. Shnei zeurotav, que shnei rechotim shel zeurit. Os dois braços também parecem como dois fios de lã. Amar Rav Amram, alá, que shechete. E falar Rav Amram são fios mais finos. Então, as pernas são mais grossas. Amar Shmuel Rav Yudá. Falou Shmuel para Rav Yudá. Shinena, lo tavi duvda achi assi. Diz Shmuel para Rav Yudá, quando sai o volume de pele, não diga que isso é um feto, a não ser que tenha pelos. Tem algum cabelo. Se não, não diga que é feto. Domi amar Shmuel achi. Ve amar Shmuel, Shmuel não disse isso. Antes, achadzo ve achadzo chosheshet. A gente viu antes de Shmuel, tanto se o volume de pele é opaco ou transparente, diz Shmuel. Chosheshet, ou seja, que a mulher tem impureza do parto, mesmo que não tem pelos. E aqui diz Shmuel que só se tem pelos. Amar Avai Bar Shmuel, Ledidim Mefar Shalim Minei de Mar Shmuel. Fala Avami, filho de Shmuel, que Shmuel explicou para ele o assunto. Lachush Chosheshet, Yemei Tahara Loyavina La Achi Asir. O que diz Shmuel são duas coisas diferentes. Primeiro de tudo, sai o volume de pele, opaco, transparente, Chosheshet. Existe uma suspeita se isso é um feto ou não. Então, na dúvida, a mulher tem o período de impureza depois desse parto. Na dúvida. Se fosse um parto normal, teria depois o período de pureza, que mesmo que ela veja sangue, ela é pura. Fala Shmuel para ajudar. Não diga que isso é um feto, com certeza, e vai ter o período de pureza também depois. Não. Se tem pelos, tem algum cabelo, aí é feto, e aí tem o período de impureza e o período de pureza, de damtor. Se não tem nenhum cabelo, não afirme que isso é um feto. Pode ser que não é um feto. Então Shmuel falou, na dúvida, ela tem o período de impureza. Mas, uma vez que é uma dúvida, ela não vai ter o período de pureza depois. Se ela vê sangue, ela não pode dizer que ela está pura, porque pode ser que o que saiu não é feto. Então, primeira pergunta, ela lembra de Messapka, ela de Shmuel. O que você quer falar? Que Shmuel estava na dúvida sobre isso, se é feto ou não? Ve'au Shapira, de Atalikami de Mar Shmuel. Trouxeram um volume de pele para Shmuel. Amar Abba, 41 Yoma. Disse Shmuel, esse feto saiu da mãe com 41 dias de gestação. Vechashir mi Yoma, de Azra Tvila, Adau Yoma. Velo Abba, 40 Yomin. Shmuel perguntou para a mulher, quando ela foi no mikve? E ela disse, e Shmuel fez a conta, que passaram só 40 dias depois do mikve. O feto tem 41 dias, falou Shmuel. Amar Leuai Benidá Ba. Falou Shmuel, esse marido fez a relação com a mulher Nidá. Fez relação com ela antes dela ir para o mikve. Kafte Veode. Shmuel falou para ele falar a verdade e ele confessou. Então, se vê que Shmuel ele verificou esse feto, ele já sabia quando foi a período de gestação desse feto. Como é que a gente pode falar que Shmuel estava na dúvida se o que saiu da mulher, esse shapir, é feto ou não? Ele era um especialista sobre esse assunto. Shmuel disse para Judá, não afirme que isso é um feto, a não ser que tenha cabelo. Shmuel era